Hoje, na nossa série de entrevistas sobre gestão pública, vamos saber como é a gestão de um município do porte de Maringá. E para saber isso, estamos aqui com o secretário de gestão de Maringá, Rogério Calazans. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde.
Bom, primeiramente eu gostaria de entender o que, que faz a Secretaria de Gestão, né? Quais são as atribuições da Secretaria de Gestão?
A Secretaria de Gestão, Luciana, ela tem uma função de coordenação. Eu costumo dizer que ela é a voz administrativa do prefeito. Você tem, no âmbito da estrutura administrativa, a chefia de gabinete do prefeito, que cuida mais do aspecto decisório político do prefeito, e de outro lado a Secretaria de Gestão, que cuida do encaminhamento prático, do encaminhamento administrativo. Então ela coordena os atos de governo, coordena as demais secretarias, para fazer com que o governo seja um único governo, para fazer com que os atos das secretarias resultem no cumprimento daquele programa de governo. Isso do ponto de vista administrativo. Então, às vezes você tem, por exemplo, uma situação, uma proposta presente lá no plano de governo, aquela proposta precisa estar dentro da lei orçamentária, ela precisa estar de acordo com a lei, com o plano plurianual, ela precisa resultar em uma licitação, precisa resultar em uma série de atos administrativos para que ela se concretize lá na ponta. E esses atos administrativos passam pela Secretaria de Compras, pela Secretaria de Fazenda e muitas vezes por uma Secretaria de Meio Ambiente ou pela Secretaria de Educação, dependendo de onde é, dependendo do tema em que esse ato está relacionado. Então, a Secretaria de Gestão, ela cuida dessa coordenação.
E o senhor tem um checklist na sua sala, um mural, assim, com todas essas etapas?
Não é fácil. O município de Maringá, ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. A atividade ali, ela realmente não é fácil, exige uma concentração, exige uma equipe altamente qualificada, para você ter uma ideia, para que tudo isso aconteça, por exemplo, todas as solicitações de compras passam pela Secretaria de Gestão, até determinado valor, até 250 mil reais. Muitas vezes elas terminam na Secretaria de Gestão, acima de 250 mil, depois de passar pela Secretaria de Gestão, ela ainda segue para a autorização do prefeito. Então, todos os atos de decisões administrativas do prefeito, eles primeiro passam por um filtro, também na Secretaria de Gestão. Então, eles passam por pareceres da Procuradoria Jurídica, aí eles passam por uma avaliação também de ordem jurídico-administrativa e também uma visão já política de acordo com o plano de governo dessa, da atual administração na Secretaria de Gestão para que chegue a decisão final do prefeito.
Seria o penúltimo ou o último carimbo?
Algumas vezes o último, quando se trata, por exemplo, de compras de até 250 mil reais, ou o penúltimo quando se trata de programas que envolvem contratações nesse valor, com valor superior, porque aí a última decisão, o último carimbo, digamos assim, ele é efetivamente do prefeito. Agora, você imagina uma cidade do tamanho de Maringá, é claro que mesmo nas questões menores, a gente na secretaria precisa ter o cuidado de conversar todos os dias com o prefeito para que as decisões sejam validadas, para que ele tome conhecimento, valide todas as decisões, e as decisões maiores seguem com o nosso parecer. Então, é uma secretaria que tenta tornar ato administrativo tudo aquilo que é da decisão política do administrador e tudo aquilo que compõe o plano de governo e fazer com que os atos das secretarias, especialmente das secretarias FIM, eles tenham um vínculo direto com aquilo que foi debatido na campanha eleitoral, com aquilo que é da vontade da população com relação ao governo que foi eleito.
São todas decisões administrativas, não são decisões políticas, então, né? Não cabe à gestão.
Eu não vejo como separar essas decisões. Não tem jeito, porque a maioria absoluta dos atos administrativos, eles são o que nós chamamos, usando agora um pouco do jurídico, como eu sou advogado, são o que nós chamamos de atos discricionários. Os atos discricionários são aqueles que a própria legislação confere para o administrador a prerrogativa de decidir quanto à conveniência, quanto à oportunidade, quanto ao modo de execução. Então, a legislação estabelece uma série de requisitos, mas o administrador tem que tomar a decisão. Convém fazer agora? Se convém fazer agora, como faremos agora, de que modo faremos agora, qual é o tamanho dessa execução. Então, sempre tem uma carga política de decisão. Então, a Secretaria de Gestão ela precisa estar completamente afinada com o programa de governo para fazer com que mesmo atos que sejam, por exemplo, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Serviços Públicos, que passam também pela Secretaria de Gestão, estejam de acordo com o plano de governo. Muitas vezes nós temos, às vezes, um ato que isoladamente ele parece muito benéfico, mas ele não condiz com o nosso plano plurianual, não condiz condições com a nossa proposta de governo, por exemplo. Então, compete à Secretaria de Gestão fazer aquele filtro e aí fazer as adequações necessárias junto ao gestor daquela respectiva secretaria antes que aquele ato se realize e já levar para o prefeito a situação minimamente organizada, porque senão o prefeito não tem condições, uma cidade de 420 mil habitantes, de tomar conhecimento de forma tão detalhada, ato por ato, de tudo que acontece dentro da prefeitura.
Uhum. Não é toda a cidade que tem a Secretaria de Gestão, né?
Não, normalmente a cidade tem uma estrutura parecida, né? Aqui em Maringá mesmo, a Secretaria de Gestão, anteriormente, ela era chamada de Secretaria de Governo. Então, às vezes, não é comum o nome Secretaria de Gestão, e é uma questão muito particular minha, eu até tenho uma crítica a essa terminologia, porque ela lembra muito a Secretaria de Administração. Ela, às vezes, o termo confunde um pouco com a administração do passo, confunde um pouco com a Secretaria de RH. No caso de Maringá, nós temos uma Secretaria de Recursos Humanos que difere completamente da Secretaria de Gestão, ou seja, as questões de recursos humanos não são da competência da Secretaria de Gestão, então ela é propriamente uma secretaria de governo mesmo, de liderança de governo, de organização de governo.
São atos administrativos que falam sobre a cidade, né? Não
que falam sobre
os servidores.
A cidade, exatamente. Tem algumas questões, né, que passam pelos servidores quando ela tem, às vezes, um reflexo coletivo, um reflexo, né, de mudança de postura. Imagine, de repente, se fosse o caso, não existe nenhuma proposta dessa natureza dentro da administração, mas, por exemplo, se a gente debatesse uma mudança de regime jurídico de uma categoria toda de servidores. Essa é uma decisão que envolve uma categoria, não é uma questão de um servidor que ele resolva no RH. Então, assim, isso está dentro, está de acordo com o projeto de governo da atual administração, isso reúne condições jurídicas, que é a base, nada se debate se não tiver condições jurídicas, mas depois que a gente verifica que tem condições jurídicas, nós precisamos fazer uma avaliação se reúne condições políticas, se está de acordo com o que foi debatido pelo prefeito, com o que foi, né, aprovado pela população nas eleições. A Secretaria de Gestão, nesse sentido também, ela cuida de realizar um mapeamento dos atos de governo, do que foi executado, do que não foi executado, do que é prioritário, do que é secundário, e minimamente também tenta acompanhar, a gente até tem um setor para isso, existe uma diretoria dentro da minha secretaria, por exemplo, que cuida disso. Mas a estrutura ainda é muito pequena, né? Acompanha também o impacto das realizações, ou seja, não precisamos saber o quanto as realizações de governo têm efetivamente impactado na cidade, têm impactado na opinião pública, têm impactado na população, se têm conseguido dar a resposta necessária para a população e, a partir desse levantamento, planejar os atos. Nós temos hoje uma equipe que ela é dedicada em acompanhar o planejamento, por exemplo, de 2019, que não é só um planejamento orçamentário, né? Planejamento de atos prioritários que nós esperamos alcançar no ano de 2019. Aí essa equipe dentro da Secretaria de Gestão é uma equipe multidisciplinar, porque ela cuida tanto de projetos da educação, quanto de projetos da saúde, quanto de projetos de serviços públicos, enfim, de todas as áreas.
A visão que a equipe tinha durante a campanha, com as propostas apresentadas, mudou em relação a nesses anos? Hoje, surgiram novas prioridades, outras propostas?
Não, isso acontece, né? Isso sempre acontece, na verdade. Acontece que, a partir do momento que você passa a lidar com a máquina administrativa, você acaba levantando novas demandas, que às vezes não era de conhecimento naquele momento, e também, sobretudo, numa situação como aconteceu da eleição do prefeito Ulisses Maia, que foi uma eleição com um acirramento político muito forte e que não houve uma transição efetivamente, né? Houve ali algumas informações que foram repassadas, mas não houve transição efetivamente. Então, aí, quando você começa a lidar com a máquina, você vê, às vezes, que para alcançar determinado ato, você precisa realizar outros tantos atos, né, preparatórios para isso, que são demandas que até então não estavam previstas. Então, isso faz com que as prioridades mudem, isso faz com que, às vezes, algo que estava planejado para acontecer no primeiro ano de governo fique para o segundo ou para o terceiro ano de governo, porque nós precisamos fazer com que os atos aconteçam de maneira consistente. A gente não pode fazer uma fantasia, né? Às vezes, você fazer algo que depois não se sustente. Então, você precisa preparar toda uma base para que depois isso aconteça. A gente pode citar exemplo prático disso para você. É uma proposta do prefeito, que era a colocação, por exemplo, de ar-condicionado nas escolas, né? Então, inclusive, às vezes, no começo da gestão, começou já a se pensar imediatamente em fazer aquisição, porque a Secretaria de Educação é uma das secretarias que menos tem problema do ponto de vista orçamentário, porque todo mundo sabe que nós temos uma verba constitucionalmente carimbada para a educação. Aí nós nos deparamos com uma situação muito diferente em boa parte das escolas, porque não possui suporte necessário para isso. né, suporte de energia, não possui estrutura na própria escola que comporte a colocação dos aparelhos. Então, enfim, a administração já vem trabalhando há 2 anos só na preparação desses suportes, para que agora, no ano de 2019, e a gente tem a previsão que isso vai acontecer só no segundo semestre, inclusive, do ano de 2019, efetivamente possa passar a colocar efetivamente os aparelhos. Entendeu? Mas... porque isso envolve COPEL, isso envolve mudança dos transformadores, às vezes de um bairro inteiro onde uma escola está, para suportar a colocação de aparelhos de ar-condicionado lá dentro.
É o mesmo que aconteceu nas escolas estaduais, então, né? Que os aparelhos chegaram, mas não conseguiram, não foram instalados, né?
Pois é.
Agora, exatamente. O foco mudou também, né? Teve a questão da compra de vagas, né? O foco do debate, né, na educação, né?
Sim, exatamente, porque você também se depara, a questão da compra de vagas é outra situação, porque aí você se depara com uma série de dificuldades de movimentação da máquina, isso, e repito, isso não é culpa, né, do servidor que está lá, mas que a ideia era a construção de escolas e a construção, sobretudo, de CMEIs, né, porque a gente está falando aqui de crianças de 0 a 3 anos, e que vê que efetivamente a máquina não permite que os CMEIs sejam construídos a tempo. Então você precisa achar uma solução intermediária. A solução é a compra de vagas. Uhum. Né? E assim, para você entender, a máquina pública maringaense está passando por uma reacomodação. Nós tínhamos na lei, até 2016, a existência de 543 cargos comissionados. Nem todos eram providos verdadeiramente, né? Mas havia 543 cargos comissionados, e nós tínhamos cargos comissionados desempenhando, já tivemos inclusive desempenhando até a função de fiscalização, que é proibido, né? Que é a função do servidor. Então, com a redução para 150 cargos, e desses 150 cargos comissionados, boa parte deles são composto por pessoas do próprio quadro da administração, o servidor público que tinha ficado 12 anos distante de funções estratégicas está retomando o posto de funções estratégicas da administração. Mas pegamos muitas vezes o servidor, às vezes desmotivado, né? E também, até de certo modo, falo isso respeitosamente, até um pouco despreparado, entendeu? Para assumir essas funções. Então, tem que fazer todo um trabalho de qualificação, de reacomodação da máquina administrativa para que ela funcione com o próprio servidor, com a estrutura fixa dela, e não fique mais dependente de uma quantidade tão elevada de cargos comissionados como havia anteriormente. Isso acaba impactando na velocidade dos processos administrativos, mas resulta em muita economia e resulta num avanço da máquina administrativa municipal.
Mas essa reacomodação vai demorar muito ainda?
Não, eu vejo que ela está andando em muito, né, em passos largos. Mas efetivamente nós temos que reconhecer que isso aconteceu, especialmente nesses 2 primeiros anos. Né? Ou seja, nós estamos passando por uma reacomodação. Aliado a tudo isso, nós temos toda a situação do cenário nacional. Maringá é uma cidade que recebia muitos recursos e que, em decorrência da crise, né? Hoje nós estamos sentindo, em 2017, em 2018 e agora em 2019, sentindo a diferença da conjuntura nacional. A nossa arrecadação municipal, ela é uma arrecadação que cresce, né? A nossa arrecadação própria, mesmo no período de crise, a arrecadação de ISS, por exemplo, ela cresceu, mas os repasses que o município sempre recebeu, especialmente do governo federal, diminuíram consideravelmente, e não tem nada a ver com questão política, isso diz respeito à crise que o Brasil passou mesmo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Conversamos com Rogério Calazan, secretário de Gestão de Maringá, na nossa série de entrevistas sobre gestão pública.